Ici Paris, Radio France Internationale.
A redação brasileira da Rádio França Internacional completa 40 anos.
Rádio França Internacional e seus programas em português.
Nesta série de reportagens, conheça um pouco dessa história, que se confunde com a história recente do Brasil, da França e do mundo.
Começamos o nosso programa em português.
Adriana Brandão.
Elcio Ramalho.
No capítulo de hoje, a criação da RF Brasil em 1982.
Mes chers compatriotes, je crois aux forces de l'esprit.
Estamos em 1982, a França era governada há um ano por François Mitterrand, o primeiro socialista eleito presidente da história do país.
Espero ver os anistiados reintegrados na vida nacional.
O Brasil vivia os últimos anos da ditadura militar e o general João Batista Figueiredo estava no poder.
A União Soviética ainda existia e o mundo dividido entre os dois blocos, capitalista e comunista. Nessa polarização, as rádios internacionais financiadas pelas principais potências mundiais tinham um papel relevante. A RFI, uma rádio pública, herdeira da Rádio Colonial Francesa, fundada em 1931, já emitia em várias línguas, mas não produzia ainda programas específicos para a América Latina, continente do qual o novo presidente francês, François Mitterrand, queria se reaproximar.
Quem lembra dessa intenção é Milton Bly, um dos protagonistas do início da redação brasileira da RFI.
François Mitterrand queria muitíssimo que fosse criada uma redação para a América Latina, então América Hispânica e Brasil. Que ele queria, então, reatar laços com a América Latina, os laços estavam meio esgarçados, e ele queria, então, aproveitar o veículo rádio para levar a palavra da França para a América Latina.
Para escolher os jornalistas que iriam integrar a nova redação brasileira da RFI, foi feito um concurso. Um dos principais requisitos era ser bilíngue português-francês. O interesse foi grande e o número de participantes superior às 4 vagas propostas.
Com a lei da anistia de 1979, muitos exilados já tinham voltado para o Brasil, mas Paris permaneceria até 1985, fim efetivo da ditadura militar, a capital do exílio brasileiro no exterior. E muitos candidatos ao concurso da RFI eram correspondentes brasileiros, exilados políticos ou os dois, como Paulo Antônio Paranaguá.
Olha, quando eu cheguei na França em 1977, depois de alguns problemas que eu tive na Argentina, eu estive preso lá, eu cheguei à França protegido pelos franceses com documentos franceses de refugiado político. E só anos depois, alguns anos depois da anistia, é que eu recuperei o passaporte brasileiro, né? Nós entramos aqui por concurso, fizemos uma prova e eu passei a prova, o que para mim foi uma grata surpresa, porque cá entre nós eu não tinha a mínima experiência em rádio. Foi a primeira vez, eu aprendi tudo na Rádio França Internacional.
Boa noite. Vocês ouvem Rádio França Internacional com seu programa destinado à América Latina.
4 jornalistas brasileiros foram admitidos para formar a primeira redação brasileira da RFI. Além de Paulo Antônio Paranaguá, Annie Bourrier, Milton Bly, Napoleão Saboia.
Passar no concurso foi apenas uma etapa para integrar a RFI. A contratação demorou, porque a maioria deles não tinha autorização para trabalhar na França. Milton Bly conta que o quiprocó chegou até o presidente Mitterrand antes de ser resolvido.
Nós não pudemos assumir, porque ninguém tinha carteira de trabalho. Imagine você que o serviço do Ministério do Trabalho disse: eu não posso resolver nada. O ministro disse: também não é comigo. Daí foi para o primeiro-ministro. O primeiro-ministro disse, mas não, eu só posso resolver com a anuência do presidente da República. Quer dizer, foi até o Mitterrand, para o Mitterrand finalmente dizer, mas eu quero isso, façam, deem o permis de trabalho, o carteiro de trabalho para ele já. E nós, então, pudemos começar a trabalhar aqui na Rádio França Internacional.
Contratação feita, os jornalistas puderam começar a trabalhar. A RFI funcionava na mítica Maison de la Radio, no 16º distrito de Paris. A redação brasileira integrava o Serviço para a América Latina, lembra Maria Emília Lencar, que passou a fazer parte da equipe a partir de 1983, depois de terminar uma especialização de jornalismo na capital francesa.
O Brasil era dentro de uma redação América Latina. Então era o Ramon Chao, que aliás é o pai do Manu Chao, que todo mundo conhece, né, que me contratou. O que mais me impressionou, eu não tinha experiência em rádio. Me impressionou os estúdios da Rádio França, a Maison de la Radio, que era gigantesca, né, eram, sei lá, 5 rádios estatais e um lugar muito emblemático em frente da Torre Eiffel.
Paulo Antônio Paranaguá diz que conheceu o verdadeiro internacionalismo na RFI, com suas redações em mais de 15 línguas estrangeiras e centenas de jornalistas de várias nacionalidades.
Olhando retrospectivamente, inclusive, eu tenho a sensação de que foi, do ponto de vista humano e profissional, a fase mais rica da minha vida. Digamos, antes de entrar na Rádio França Internacional, eu tinha tido uma época de militância, eu me considerava um internacionalista, mas aqui na Rádio França Internacional é que eu descobri o que é o verdadeiro internacionalismo, porque como eu era sindicalista, eu circulava muito. E ouvir e estabelecer o contato e o diálogo com os colegas chineses, vietnamitas, poloneses, romenos, russos, isso me deu uma visão do mundo e da humanidade que eu não tinha até então. Eu entendi que as ideias universais que a gente tem, elas só valem se elas puderem ser entendidas e aceitas por todas essas nacionalidades, né?
Ici Paris, Radio France Internationale.
O programa em português para o Brasil durava uma hora e ia ao ar duas vezes, sempre à noite, 7 dias por semana. As transmissões eram feitas exclusivamente por ondas curtas.
Transmitimos nas faixas de 25 metros nas frequências de 11.670 e 11.965 kHz.
Noticiário, resenha da imprensa, entrevistas e reportagens temáticas cobrindo várias áreas de interesse compunham a programação. Todos os jornalistas que protagonizaram o início da redação brasileira da RFI ressaltam a liberdade total que tinham para escolher os assuntos que iam tratar.
Emanuel Carneiro, ex-presidente da Rádio Itatiaia de Minas Gerais, que mais tarde viria a ser uma das parceiras históricas da RFI, se recorda desse início da redação brasileira.
O Brasil ainda vivia a parte final da ditadura e a informação vinda do exterior e com a qualidade de conteúdo da Rádio França Internacional se tornou muito importante, passou a ser um elo. Vocês fizeram uma história muito importante no rádio brasileiro, no jornalismo brasileiro, com esse conteúdo muito bom, informação de política, informação de esportes. Foi uma época em que o Ayrton Senna estava brilhando na Fórmula 1 e as notícias chegavam.
And up into second place from fourth on the grid goes the incredible Ayrton Senna ahead of Alain Prost. Schumacher is fourth, Prost, and off.
Na primeira década de existência da RFI Brasil, os ouvintes potenciais que queriam ouvir a programação em português ou mesmo em francês tinham de ter um equipamento adequado para captar a frequência da rádio e estar a postos no momento exato da transmissão. A difusão exclusiva por ondas curtas limitava a audiência, aponta Maria Emília Alencar.
Era uma visibilidade, na minha opinião, muito reduzida aos francófilos no Brasil, às pessoas realmente que tinham essa admiração pela França, uma geração inclusive que foi formada com a literatura francesa, com a importância da França no mundo, e era uma transmissão exclusivamente por ondas curtas, o que já reduz bastante o número de ouvintes. Então, era uma visibilidade seletiva, qualificada, mas que a gente precisava aumentar essa visibilidade.
93 FM.
Né? Acessível.
Exatamente. Alguns ouvintes já haviam perguntado.
Por isso, para aumentar a visibilidade, nos anos 1990, nasceu a estratégia de selar parcerias entre a RFI e rádios brasileiras. O formato dos programas também evoluiu. Eles ficaram mais curtos, mais ágeis. Mas temas sobre o Brasil na França e sobre a França no Brasil, esse elo, essa ponte entre a França e a Europa e o Brasil, continuaram sendo a espinha dorsal da programação da RFI.
Mas antes de abordarmos a linha editorial da Rádio França Internacional, tema do nosso próximo capítulo, vamos ouvir um trecho de uma das entrevistas mais antigas preservadas no arquivo da RF Brasil com Luiz Gonzaga, que se apresentou aqui em Paris em 1986 e foi entrevistado por Adilson Nunes.
Não preparei nada e eu não preciso preparar nada porque em qualquer lugar que eu vou cantar, eu nem sei como é que vou começar. Antigamente eu começava assim: vai, boiadeiro, que o dia já vem, guarda o teu gado e vai pra junto do teu bem. Nem isso mais eu faço. Eu só sei pegar uma sanfona e sanfonizar as coisas. Felizmente tem dado certo.
A criação da RFI em 1982 foi o tema deste primeiro capítulo da série sobre os 40 anos da RFI Brasil.
Quando eu voltei lá no sertão, eu quis mangar de Januário com meu fole prateado. Só de baixo 120, botão preto bem juntinho, como negro empareado. Mas antes de fazer bonito, de passagem por granito, foram logo me dizendo: de Taboca, Rancharia, de Salgueira, Bodocó, Januário é o maior. E foi aí que me falou meio zangado, véi Jacó: Luiz, respeita Januário. Luiz, respeita Januário. Luiz, tu pode ser famoso, mas teu pai é mastinhoso e com ele ninguém vai, Luiz.